I'm turning this evening to 2 Peter and chapter 2.
Eu estou abrindo essa noite em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E o meu título desse versículo, essa noite, é o horário inalterável de Deus. Nós vemos aqui, nesses versículos, o apóstolo fala de profecias dos últimos dias. Nós também falamos dos últimos dias. Últimos dias de férias, tivemos uma semana, duas semanas. Quando chegam os últimos dias, nós começamos a falar sobre eles. As crianças, talvez, quando são de férias, quando chegam nos últimos dias, eles sabem que já está acabando as férias. Ou talvez, quando você programa se aposentar, você também pensa nos últimos dias de trabalho. Ou talvez as professoras que têm muitas férias contam também os dias quando está chegando perto das férias. Nós todos somos assim. Mas aqui nós entendemos que existem coisas diferentes que fazemos, eventos diferentes que acontecem em nossa vida. Então existe um horário, existe planejamento do que vai acontecer, como eu disse, talvez férias, ou aposentadoria, ou outras coisas que programamos. Então, aqui nesse versículo, nos últimos dias, as pessoas aqui zombam em pensar que Jesus Cristo retornaria. Porém, existe algo para nos lembrar nesses versículos, que Deus disse que existiria juízo, julgamento antes desse. Aqui diz que Jesus Cristo voltará em poder e em glória para julgar este mundo. Mas o escritor diz também, ele já avisou antes, um julgamento foi pronunciado antes. E não só seria o julgamento por causa do pecado, da impiedade do homem e da mulher, mas realmente aconteceu. Então temos aqui no versículo 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, aconteceu. Isso não foi um evento acidental? Não, Deus disse que aconteceria e aconteceu. No dia que era para acontecer, o julgamento de Deus, o horário que Deus programou, ocorreu. E foi um plano preciso, ele sabia exatamente quando aconteceria. E sim, no passado foi mantido. O dilúvio vem, o mundo foi julgado, tinha um horário certo. Era no passado. Porém, o horário de Deus, quando Deus programou, ocorreu, foi mantido. Então, podemos crer, podemos estar certos que o que Deus disse da segunda vinda de Jesus Cristo também ocorrerá. Está marcado, não vai acontecer antes nem depois. Não vai se atrasar nem por um minuto. Bem, talvez você diga, ah, pastor, isso é um assunto muito solene, eu não quero me sentir deprimido. Está tentando nos assustar? Não, eu não quero te assustar. Eu não tenho nenhuma intenção de te manipular os seus sentimentos. Não, mas essas coisas temos que entender. Temos que entender quando o Senhor diz algo na Bíblia, essas promessas ocorrerão, porque Ele é Deus. Alguns jovens, talvez, que quando eles vão para a universidade ou são prontos para ir, eles começam a programar um horário para as coisas que eles vão fazer, talvez até antes de ir. Eles planejam sua vida. Aqueles que se programam bem, às vezes, talvez falarão, ah, quando eu fizer 30 anos, eu quero ter atingido isso, aquilo na minha vida. Ou com 35 anos, eu quero estar com o meu próprio meu negócio. Ou quero ter investimento nisso, naquilo. Ou aqueles que programam sua aposentadoria também. Eu quero juntar tanto dinheiro para que quando eu me aposente, eu possa viajar pelo mundo. Então, eles programam um horário, eles planejam. E muita gente planeja sua vida. Porém, é uma coisa que não dá para premeditar, não dá para garantir que tudo aquilo vai acontecer, porque existem circunstâncias que nós não vemos, não sabemos, coisas que eles não pensaram ou levaram em consideração. Então, às vezes as coisas não acontecem do jeito que programamos ou queremos, existem interrupções. Sim, é assim que pode ocorrer. Quantos aqui, talvez, planejaram suas aposentadorias, ou talvez você já teve que mudar os seus planos por causa da maneira que a economia está ocorrendo. Bom, quando pensamos na segunda vinda de Jesus Cristo, tome cuidado. Lembre-se que o horário, o planejamento de Deus não é que nem nosso. Não é mudado, não será mudado por causa de circunstâncias, não. Será mantido. E quando pensamos na volta de Jesus Cristo, temos que ter certeza de algo, ter isso bem claro em nossa mente. O retorno de Cristo não será como o primeiro, como a primeira vinda de Cristo. É muito importante que lembremos disso. Ele não virá para ser concebido em uma virgem pelo Espírito Santo e nascer como um bebê. Não. A grande diferença de quando ele veio da primeira vez para agora, ele não estará no meio dos homens, crescerá até os seus 30 anos, pregará no meio do homem, ministrando a palavra, falando suas parábolas com significados, para que as pessoas ouçam, para que ele explique-as, para mostrar a necessidade de arrependimento, de vir a ele. Ele não será levado como se em fraqueza e colocado numa cruz novamente, não. Ele não virá para salvar, ele virá para julgar. Essa é a diferença. Eu digo isso porque algumas pessoas, quando eles pensam na segunda vinda de Jesus Cristo, eles têm em sua mente a primeira vinda. Eles não se preocupam. Eles têm em sua mente um mestre, que veio como um bebê, cresceu, operou milagres, performou milagres, tinha compaixão por todos aqueles ao redor, querendo ganhar e salvar pessoas, para falar como elas podiam ser salvas e perdoadas dos seus pecados. Mas não, ele não virá dessa forma. Você não pode permitir que a primeira vinda dele possa influenciar a sua vida tão pouco. Jesus Cristo prometeu que ele voltará, mas para julgar, ele voltará como o seu rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Sim, aqueles que foram salvos, prostraram seus joelhos a ele, ele os levará para casa. Aqueles que colocaram confiança nele como o único salvador, sim, ele voltará para eles, para levá-los para casa, porque eles confiaram suas vidas nele, tiveram sua vida e natureza mudada. Eles servem, adoram o Senhor. Sim, eles vivem para ele e ele voltará para levá-los para estar com ele para sempre. Isso é verdade. Aqueles que não só em palavras, mas em ações, mostraram que eles pertencem a Cristo, que eles amam o Senhor, que são filhos dele. Mas ele também virá para lidar com seus inimigos, os inimigos de Deus. Quais são os inimigos de Jesus Cristo? Bom, aqueles que não vêm pedir perdão pelos seus pecados. Aqueles que não honram, louvam, acreditam em Cristo, aqueles que não entregam sua vida a Ele e o que Ele fez na cruz do Calvário, no lugar de milhões de salvadores. Ele pagou pela punição devida a todos aqueles, para que Ele possa gratuitamente perdoar. Sim, Ele voltará para julgar o mundo. Bem, existiam algumas pessoas no primeiro século, que sugeriam uma ideia que esse Jesus voltaria novamente. Eles zombavam, não acreditavam no julgamento. Nós vemos aqui no versículo 3. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição no dormita. Ele ressuscitou depois de 3 dias. Esse epístolo passou depois de 30 anos, 40 foi escrito. E eles pensavam, se passou 30, 40 anos depois que Cristo morreu, eles dizem que foi ressuscitado e ele voltará? Claro que não. É um absurdo, eles diziam, eles zombavam, que ele retornará, que ele julgará o mundo onde ele está. Já faz 30, 40 anos agora. Desde que ele prometeu, ele não voltou. Não seja tolo, eles diziam. São palavras vazias, promessas vazias. Bom, existiam aqueles que zombavam depois de 30, 40 anos. Ah, amigos, se as pessoas, depois de 30, 40 anos, depois da vinda de Cristo pela primeira vez, estavam zombando e duvidando a promessa dele, por que que está demorando tanto agora? 2.000 anos passaram. Então, se eles zombavam 30, 40 anos atrás, quem possivelmente pode acreditar 2.000 anos depois que ele retornará? Onde que ele está? Por que que ele não veio? Ah, não tem cabimento. Não tem cabimento. As pessoas, eles só estão falando isso para que as pessoas vão à igreja, para que eles tomem o dinheiro dessas pessoas. Bom, você poderia argumentar dessa maneira. Se qualquer outra pessoa que não fosse Jesus Cristo prometesse isso, também eu entenderia por que que as pessoas zombariam ou duvidariam. Se qualquer outra pessoa que não fosse Jesus Cristo fizesse essas promessas, eu entenderia o porquê as pessoas zombam e duvidam. Bom, alguns de vocês devem lembrar, de Daniel Wenge e a sua mulher. Eles tinham um código secreto. Eles arranjaram aquele código secreto para que, quando ele morresse, eles saberiam se o outro se comunicaria com ele ou não do outro lado do túmulo. Bom, então, se ele morresse antes ou a sua mulher, existir aquele código, que ele saberia que a sua mulher estaria se comunicando com ele. Bom, eu tenho certeza que você sabe que o Daniel foi o primeiro a morrer. E quando o Daniel morreu, a sua mulher tinha aquele código, aquele que eles chamavam, que é um homem que nada podia ser segurado, ele podia escapar tudo até a morte. Então, ela queria ter aquela comunicação com ele através daqueles códigos, para ter aquela certeza de que ela poderia se comunicar com ele do outro lado do túmulo. Mas sabe o que aconteceu? Não teve nenhuma comunicação. Muita publicidade ocorreu. Porém, claro que nada aconteceu. Bom, o Daniel, ele prometeu que ele escaparia à morte e se comunicaria com a sua mulher, mas depois de alguns dias, ou talvez alguns meses, ou possivelmente um ano ou dois, nada aconteceu. Então as pessoas zombaram que ele era um grande homem, com grandes ideias, famoso, mas ele era só um homem que tinha. Talvez ele era um homem capaz. Ele conseguia manipular o seu corpo de outros. Porém, era só aquilo. Ele era um homem limitado, um homem sujeito a tudo que o homem é sujeito. Queridos amigos, a promessa aqui não é de uma pessoa como esse Daniel. É do Senhor Deus que ele retornaria, Jesus Cristo. E quando ele retornasse, a misericórdia de Deus terminaria com a era do Evangelho, a era que nós vivemos agora. O período, o tempo, o ano, as ofertas gratuitas de misericórdia do Senhor Deus, as oportunidades que temos de colocar nossa confiança em Jesus Cristo. Ele prometeu, ele que retornará naquele dia, aquela graça, aquela oportunidade de vir e ser salvo. Ah, esse dia, quando ele retornará, não terá mais oportunidade de buscá-lo, não terá mais oportunidade de buscá-lo, encontrá-lo, conhecer o perdão dele. Por quê? Porque o horário de Deus, quando Jesus Cristo voltar, vai se acabar, vai ter um horário, um dia onde ele retornará. E a era do Evangelho se terminará. E esse tempo não muda, esse horário não muda, não é alterado. Ah, que diferença! Não existe comparação a nada mais da história desse mundo. Bom, permita-me, nesse tempo que eu tenho diante de mim, persuadi-lo. O porquê você deve sentir essa urgência? Por que que você deve considerar as promessas de Jesus Cristo e o seu retorno? Em primeiro lugar, aquele que fez essa promessa é Deus encarnado. Aqui está a segunda pessoa da Santa Trindade, o Filho de Deus. Ele é aquele que prometeu. Aquele que sempre foi e sempre será Deus. Aquele que é a palavra, criou tudo que existe, o céu, a terra. Ele que com uma palavra sustenta toda a criação, nos dá vida. Ele que tomou em si um corpo e uma personalidade humana e veio a esse mundo. E depois que essa vida viveu por 3 anos perfeitamente, e ele ministrou o caminho de salvação, o perdão lá na cruz do Calvário, Deus colocou nele a punição, a ira de ca que cada pecador que confiar nele mereceria. E ele aguentou, ele pagou, e depois ele entregou a sua vida. E 3 dias depois, ele ressuscitou novamente, aquele poder dentro dele, poder divino. Ah, com que fez com que ele derrotasse a morte. Aqui está o Deus Todo-Poderoso. Então, eu digo, essa promessa de retornar, essa promessa é além do poder de Deus? É além do seu poder? De manter a sua palavra, ele que veio e sofreu e morreu e ressuscitou da morte, ele que está fora do tempo, ele que está fora do tempo e espaço, ele que tem controle de todas as coisas, ele que faz com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Será que existe algo que ele não possa fazer? Será que isso é um horário que ele não pode manter? Ah, claro que não. É claro que ele fará. Ele manterá. Porque está acontecendo de acordo com o plano dele, com o horário dele. As promessas são dele, o Filho de Deus, que na hora de Deus venho a primeira vez, como foi prometido, que ele viria. E aí, em segundo lugar, essa promessa foi feita por ele que escapou à morte. Esse daqui não é um homem que nem o Deno, que falhou, que tinha um código secreto, que achou que podia se comunicar de alguma maneira, escapar à prisão que a morte traz, não? Essa promessa de voltar vem de alguém que escapou à morte, derrotou a morte, sendo o Deus homem, o Deus encarnado, aquele poder dentro dele. Quis dizer que depois de 3 dias depois de morto, ele escapou à morte. Ele ressuscitou, as pessoas viram ele. Ele pôde ser tocado, ele ainda comeu. Ele não tinha necessidade de comer, mas para mostrar. Sim, 3 dias. Tirado daquela cruz romana, colocado num túmulo, ele ressuscitou da morte. Aquela pedra não foi tirada para que ele pudesse sair, é para que as pessoas tivessem visto que ele realmente ressuscitou. Se Deus tomou carne humana, se ele sofreu no lugar de Jesus Cristo. Se ele sofreu no lugar daqueles pecadores, você não acharia que essas coisas são maravilhosas, que isso sustentaria a promessa dele de voltar um dia? Tudo isso que aconteceu, com certeza. Alguém que fez tudo isso, com certeza você acreditaria o que ele diz, ou o que ele promete. Se ele pode fazer tudo isso, com certeza ele retornará. Então, em terceiro lugar, talvez você não tenha pensado nisso antes. Existem muitas coisas que é impossível para Deus. E uma delas é que ele não pode mentir. Deus é a verdade. Se ele pudesse mentir, ele não seria mais Deus. Não seria mais puro e perfeito. Não seria mais santo. É impossível para Deus mentir. Então, tudo o que ele diz tem que ser verdade. Se, de alguma forma, ele exagerasse, o Deus perfeito não poderia mais ser perfeito. E ele negaria o seu santo caráter, porque ele é um Deus verdadeiro e santo. Você não acreditaria em alguém que. Em alguém que é impossível mentir? É impossível exagerar? Quem é esse Jesus Cristo? Ele não pode mentir? Não. Ele não pode mudar a verdade, exagerar. Com certeza você deve crer nele. Por que você não creria? É impossível para Deus errar também, em segundo lugar. Sabemos o que é fazer um erro. Nós fazemos tantos erros em nossa vida, mas Deus não pode cometer nenhum erro. É impossível para Deus perder a conta ou dizer que ele faria algo e aí não conseguisse. É igual nós. Talvez fazemos uma promessa, talvez temos a melhor das intenções e dizemos que vamos manter a promessa, mas aí vemos que não conseguimos manter nossa promessa. Algo acontece. Mas esse é Jesus Cristo, esse é o Filho de Deus, ele que está em controle em de todas as coisas. É por isso que quando ele foi, seu horário está programado. Ele não pode ser mudado. Ele é soberano, ele é todo-poderoso. O seu tempo é perfeito. Tem que acontecer exatamente do jeito que é programado. E também você percebe que tudo que Deus prometeu na sua palavra aconteceu como ele disse, ou acontecerá. Bem, algo maravilhoso. Ele tem um registro. Em outras palavras, o seu registro, tudo que ele disse é 100%. Aconteceu perfeitamente. Será que algum de nós é assim? O que dissemos, o que prometemos, é 100%? Claro que não. O dele não tem falha, não tem problema. 100% verdade. Nenhuma falha no registro de promessas que ele tem. Por exemplo, a primeira vinda de Jesus Cristo. Existe mais ou menos 61 predições, profecias, falando e descrevendo sua primeira vinda. Eles especificam da onde ele vem, o lugar que ele nasceu, seus milagres. 29 dessas predições e profecias foram preenchidas em Jesus. 24 horas levando à morte. Foi crucificado, a maneira onde ele foi enterrado, no túmulo de um homem rico. Foi calculado com a probabilidade de todas essas profecias. Calculado. 100%. É grande o número. É quase impossível para uma pessoa ter isso. É só você pensar em ganhar uma loteria, um número alto. Difícil explicar. O que eu gostaria de vocês que vocês entendessem é que é impossível, impossível que o Senhor não voltaria depois das suas profecias serem cumpridas. Nenhum homem cumpriria tudo isso. É impossível para o Senhor não retornar. Mas o Senhor nos falou por que existiu esse tempo. Por exemplo, 2.000 anos desde que ele veio. Olha para o versículo 9. Assim saber, sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, sim, ele tem esse horário. Sim, ele colocou. Ele vai manter. E lemos que ele não deixará de manter. Ele não deixará de manter a sua promessa. Ele não é vagaroso. Talvez você prometeu algo para o seu amigo ou para alguém da sua família que você iria vê-lo. Mas no dia que você disse que você visitaria, eles estão te esperando, mas você não foi. Mas eles estão esperando. Eles esperaram. Onde você está? Talvez eles pensem, onde que ele está? Então eles te mandam uma mensagem, como é comum nos dias de hoje, perguntando onde você está. E aí você consegue retornar a mensagem, você não está dirigindo, e você diz que você não esqueceu que você está indo. Mas existem muitas coisas que você tem que fazer antes. Existem tarefas que você tem que fazer antes de ir vê-los. E aí você irá vê-los. Você diz isso a eles. Então o Senhor diz a nós: ele não deixará de vir. Ele não atrasará. O tempo não é importante ou a essência. Não, ele diz. Algumas pessoas não entendem que existe um horário certo, um planejamento. Um horário certo que acontece, onde e quando acontecerá. Ele tem um tempo detalhado, um plano que ele fez com a sua decisão. Será que você já convidou alguém para a sua casa? Planejou tudo, mas o dia não aconteceu como ocorreu. Você tentou programar tudo certinho. Mas talvez agora você está atrasado. Chega a noite, o dia que você convidou, onde as pessoas terão que vindo. Ah, mas a janta não está pronta. Falta 10 minutos ainda. E aí, de repente, você recebe um telefonema. E um dos membros que viria dizem: ah, eu vou estar um pouco atrasada. Será que você não ficaria feliz? Porque você está atrasado. Porém, queridos amigos, nós deveríamos estar felizes que o Senhor não retornou ainda. Por que que ele não veio antes? Talvez nós pensaríamos. Bem, porque ele nos dá tempo para vir a ele, confiar nele, pensar nas nossas vidas, olhar para as nossas vidas, o que é a nossa vida. Ele nos dá o tempo e oportunidade de ouvir o Evangelho, de ser movido por ele, para que possamos olhar para os nossos pecados, nossa arrogância, nosso orgulho, nossa autodeterminação, maneira de pensar. Ele não é vagaroso. Esses anos e séculos passaram, porque ele nos dá tempo para que possamos conhecê-lo, receber perdão. Ah, queridos amigos, você aprecia o tempo que você tem, os anos que você tem, seja novo, seja velho, seja qual for a sua idade. Ah, eu agradeço que Cristo não veio ainda. Ah, eu vivi uma vida tão pecadora, tão ímpia, tão miserável. Eu não considerei ele. Eu não me preocupei com a minha alma. Eu só fiz o que eu queria fazer. Quando? Ah, mas agora eu percebo que antes de Deus eu sou um miserável. Eu estou debaixo do julgamento de Deus. Eu estou feliz que Cristo não veio ainda, que o dia de graça não se finalizou. Será que você pode dizer essa noite: Ah, Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Ele me deu tantos anos para que eu possa considerar essas coisas, para que eu possa olhar para Cristo e confiar nele. Será que você se alegra que o Salvador não veio ainda? Não retornou? Mas por que não? Por que que você não está feliz? Para que você continue no seu pecado, vivendo do jeito que você quer? Mas por que que você faria isso? Com tão grande graça, tão grande misericórdia. Ah, vemos o tempo passar, mas na realidade, esse é o tempo que Deus permitiu para que eu, você, possamos crer nele. Será que você esqueceu quem é Jesus Cristo? Será que você não quer pensar, contemplar? Será que você não quer acreditar nas promessas de Jesus Cristo? Será que você só viveu a vida do jeito que é? Vida continua todos os dias, a mesma coisa. Será que você vai deixar o culto essa noite, esquecer essa mensagem, voltar à vida, vida corrida, os negócios, esquecer a promessa de Cristo? Será que é algo que você não investiu nada do seu tempo? Será que você mostra indiferença para com Deus? Talvez nunca se tornou sério. Nunca pressionou o amor de Deus? Será que você zombou dessa promessa maravilhosa dele de retornar? Mas por que que você faria isso? Lembre-se, quem fez essa promessa não é um mero homem, não é um Eugênio da vida, é o Filho de Deus. Ele que um amor infinito e perfeito entregou a sua vida para que possamos ter vida. Ele veio pelo seu povo. Ele não atrasará seu retorno. O horário de Deus é inalterável. Os dias de graça têm um fim. Você pensa que ele atrasou? Você pensa que talvez o horário mudou? Não, queridos amigos. Não é o caso com Deus. Não mudará. Ah, amigos, quanto tempo demora para você se humilhar diante dele, prostrar os seus joelhos para ele como se fosse rogar pelo perdão, se arrepender dos seus pecados? O que que te convencerá? O que que vai te persuadir? O que que vai te capacitar? Alguns de vocês, queridos amigos, talvez tenham vindo para a igreja por anos ouvindo a mensagem, mas você ainda não está próximo de ver a Cristo. ou ter o perdão de Cristo, ter a sua vida mudada do que você estava quando você veio pela primeira vez. Não, você deve conhecer o amor de Cristo. Será que ele não toca te? O fato que Deus se preocupa contigo, te ama, te deu vida. Será que essas coisas não te movem para pensar no que ele é e no que ele faz por ti? Ah, queridos amigos, Deus tem um horário inaturável. Talvez é a hora que você revise os seus horários e os seus planos. Talvez você tenha que adicionar nesses seus horários e planejamento. Eu devo amar Cristo. Eu não devo atrasar, é urgente. Eu devo crer em Cristo. Seus braços estão abertos para me receber. Ele te levará, ele te abençoará, ele te dará a vida. Você conhecerá. A mão dele te guiará. Você poderá orar e você terá resposta de orações. Ah, que grande amigo nós temos em Cristo. Que privilégio te levar tudo, toda oração para Deus. Temos um hino que fala isso, que é maravilhoso. Que você possa ver a urgência. Que você descubra Cristo. Conheça o perdão dele e ter aquela promessa. Ele retornará. Meu Salvador retornará. Que Deus te ajude a fazer isso mesmo nesse dia.